Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor André Mourão, da ADVEC Penha. Bem-vindo, pastor André.
Paz de Cristo, irmão Alexandre Teixeira, que bom estar mais uma vez no Culto Doméstico e para todo ouvinte da Rádio 93, que Deus abençoe sua vida.
Maravilha, pastorzão. Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Salmos 22, do verso 1 até o verso de número 5.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Verso 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. O verso 3: Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Verso número 4: Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. E o verso quinto e último verso: a ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Aqui neste salmo nós encontramos na realidade uma trilogia. É o salmo 22, aonde Jesus aparece como o pastor que dá a sua vida às suas ovelhas. No Salmo 23, muito conhecido, o pastor que cuida das suas ovelhas. E no Salmo 24, é o sumo pastor que recebe as suas ovelhas. Porque nesse Salmo, de número 24, fazendo parte da trilogia, ele fala sobre receber com as portas abertas. É muito interessante, porque nesse salmo de número 22, ele tem uma colocação muito interessante. É o salmo de Davi que fala o salmo da cruz. Porque é neste salmo que é declarado as palavras que Jesus falou no dia que ele estava lá no Calvário para ser imolado, para que todos tivessem acesso a eternidade através da sua morte no Calvário. É o sacrifício vicário, substituto, aonde se coloca no lugar de toda a humanidade. Esse salmo tem algumas coisas aqui interessantes, porque nos leva a refletir sobre Jesus como homem que se colocou na humanidade, que se fez homem e que passou toda a sua vida se dedicando à humanidade, e agora sendo levado para a cruz. Como homem, ele nunca tinha passado por tal sacrifício, mas como Deus, ele sabia. Os dois primeiros versos desse texto que lemos nos dá uma visão profética e panorâmica do que ele iria passar. Aqui faz a gente refletir sobre a nossa vida, vida de sofrimento, vida de dor, que muitas vezes nós passamos e às vezes não conseguimos dimensionar o quanto Jesus sofreu por cada um de nós. Então, meu querido ouvinte, reflita nesta noite, pense sobre a sua vida, e já abro essa mensagem falando nessa palavra introdutória sobre a questão do sofrimento. Olha que interessante, aqui vai retratar exatamente o sofrimento que Jesus padeceu, como já temos falado. Aqui, os dois primeiros versos falam sobre um brado, mas não é um brado qualquer. Aqui fala de um brado no sentido de um grito, como que fosse um leão que estivesse rugindo, que estivesse colocando para toda aquela floresta a sua autoridade. Aqui é a mesma coisa Jesus fazendo. Apesar de ir para a cruz e sofrer todos os martírios anteriores, Jesus, então, ele passa aqui a declarar, a fazer as declarações importantes que servem para nós. O salmista retrata exatamente isso. Então, o verso primeiro, do qual ele diz, Deus meu, ele está se referindo à deidade. É ao mesmo tempo falando sobre profeticamente quando ele iria para a cruz, mas também se referindo ao sofrimento do qual Davi estava passando. Mas olha que interessante. Então descreve que ultrapassa os limites humanos. O salmista prevê aqui os sofrimentos de Jesus na cruz, que vão ser registrados e vão ser completados lá em Mateus, onde está registrado o sofrimento de Jesus. Mas a partir do verso número 3, nós temos algumas lições interessantes. Na realidade, são três lições que servem muito para cada um de nós nos dias em que vivemos, nesses dias tão terríveis, tão complicados, de muitas questões que às vezes envolvem as questões políticas, sociais, principalmente espiritual. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não conseguem mais olhar umas para as outras e se verem, às vezes, e se colocar no lugar da outra. Aqui fala também da humanidade de Jesus. É a doutrina da identificação, onde Cristo se identifica com a humanidade, inclusive na hora também do sofrimento. Ninguém está escape do sofrimento, mas o que serve para nós aqui, nesta noite tão maravilhosa, nessa rádio, que tem sido um canal de bênção, é que eu passo a citar a partir de agora. Olha que interessante. No verso de número 3, e vale a pena ressaltá-lo e ler de novo, diz assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos encontrar aqui a declaração do salmista. E nesse verso 3 ele diz: porém tu és santo. Aqui é uma declaração que serve para a primeira lição, para nossas vidas, para tudo aquilo que às vezes nós passamos e que não conseguimos compreender ou entender, ou ainda colocar como modo de aprendizagem para a nossa vida. Quando ele diz tu és santo, ele está dizendo tu és separado, tu és dentre todos os outros o mais excelente, o mais maravilhoso. Olha só quando ele diz assim. Então, o que significa isso para nossas vidas? E aqui eu já tenho uma lição para todos nós. Mesmo que você passe por provação, porém, tu és separado para que todos o adorem, porque tu habita entre os louvores. Ou seja, o termo aqui faz a gente refletir sobre habitar, ou seja, sobre descansar, sobre se tranquilizar, sobre ficar sob o sossego e saber que temos um Deus que pode e ele faz coisas maravilhosas. Porque quando o texto diz que tu és santo, diz que ele é um Deus que é diferente de todos os outros, porque é um Deus que consegue habitar entre os louvores. Então que nessa noite você aproveite a oportunidade e diante de tudo que você possa estar passando, seja uma questão financeira, seja uma questão espiritual, seja uma questão familiar, sentimental ou ainda profissional, acredite, o nosso Deus, como ele declara aqui o salmista, tu és santo, tu és diferente dos outros, tu estás sobre separado para que possamos habitar entre os louvores, ou seja, em meio a todo sofrimento, devemos ser adoradores. Então a primeira lição é que devemos ser adoradores em meio a tudo que estivermos passando. Se Jesus conseguiu passar por tudo isso, sendo homem, nós também com certeza iremos também sobrepujar as dificuldades. Atente para isso, meu querido, que você possa aproveitar essa oportunidade para ser abençoado, como declarou o salmista Davi. No verso 4, nós vamos encontrar o seguinte assunto, e vale a pena a gente ler de novo aqui. Em ti confiaram nossos pais, e confiaram, e tu os livraste. Olha que coisa interessante aqui. Há uma declaração muito interessante aqui. Apesar de estar no passado, mas o nosso Deus, ele trabalha no ontem, trabalhou no ontem, trabalha no hoje e vai trabalhar no amanhã. Porque ele é um Deus que não está limitado ao tempo, nem limitado ao espaço, nem muito menos limitado à condição. Ele é independente de onde nós estivermos, da situação que estivermos passando, da condição que estivemos passando por ela, Deus continua operando em nossas vidas. Então, esse texto serve para nós, refletirmos, porque quando ele diz que ele está, que eles confiam, aqui fala de confiança. Então, que nessa noite você aproveite o tempo presente para saber que, assim como no passado eles confiaram, e eles tiveram um livramento, que Deus possa te dar livramento. Confie em Deus. Não deixe que as circunstâncias, ou as pessoas, ou até mesmo as palavras que possam ter sido ditas, possam te afetar. Que nessa noite você faça como fizeram no passado. Confie em Deus. E eu tenho certeza, como está descrito aqui, nesse salmo importantíssimo para a nossa vida, diz que eles confiaram e tu os livraste. Aqui fala de livramento. E o que é livramento, senão, né, libertação, senão cura, senão para que Deus possa transformar a sua vida? Então, que você aproveite essa oportunidade. Nesse salmo está declarado: confie no Senhor, como diz o próprio salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor e ele te livrará. Aproveite a oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É interessante, porque muitas das vezes nós nos deixamos levar pela circunstância dessa vida. Agora, muito interessante vai ser o verso de número 5. Olha aqui, vale a pena citá-lo novamente. Diz assim a palavra do Senhor: a ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Esse verso número 5, para fazer aqui um fechamento e a conclusão dessa mensagem, é que está declarado aqui. Nós poderíamos parafrasear: não é um simples clamor, né? Mas um grito veemente, intenso, que resulta em duas coisas importantes aqui. O clamor é como você estivesse dando um grito, estivesse pedindo socorro num momento difícil, e Deus está pronto a nos escutar. Diz aqui que eles clamaram e eles foram atendidos. E duas coisas acontecem aqui muito interessante, como está aqui declarado no texto. Eles, diz assim, eles clamaram e escaparam. Escapar significa, no momento em que estivermos em perigo, nesse texto aqui, sai para aplicar a nossa vida. Talvez você esteja passando questões muito difíceis, mas como o salmista declarou, eles clamaram e escaparam. Deus vai fazer com que você escape daquilo que está te afligindo, que você escape talvez daquela enfermidade que vem te acometendo a sua vida, ou talvez, quem sabe, um parente seu, ou ainda você esteja precisando escapar daquilo que às vezes da sua mente vem consumindo os seus dias. Então faça como fez o salmista Davi, que declarou: eles clamaram e escaparam. Faça um clamor, ore a Deus, suplique ao Senhor, não se deixe levar por as questões que às vezes consomem a nossa vida e nós deixamos de fazer aquilo que nós temos de melhor que Deus nos deu. Quem sabe para você que está afastado da casa do Senhor, quem sabe para você que nesses dias a tua fé foi abalada, quem sabe você que ligou agora na rádio 93 FM, está ouvindo essa mensagem, é para você também. Quem sabe você que está pedindo pela uma cura de um parente seu, ou ainda por uma questão, talvez você esteja aí encarcerado, talvez você esteja voltando do seu trabalho, indo para o seu trabalho, ou você está em casa já se preparando para dormir, porque todos os dias, às vezes, acordamos cedo. O trabalho dignifica o homem, é muito importante. Então eu quero dizer para você que nessa noite clame a Deus, peça a Ele. Clamou fala de súplica, fala de pedido. Então clamar é muito interessante. E a segunda parte desse texto é muito interessante, porque ele diz o seguinte, para concluirmos e fecharmos essa mensagem, diz assim: confiaram e não foram confundidos. No dia que vivemos, há tantas questões que nos, às vezes, chegam até nós, criando muita confusão. Confusão na questão social, confusão às vezes na questão política, confusão na questão profissional. Às vezes nós somos confundidos, né? E geram muitas dúvidas em nossa cabeça, mas principalmente na vida espiritual. Não se deixe ser confundido, não se deixe ser abatido. Aqui fala para nós uma palavra muito interessante. Não é um simples, né, clamor, mas é uma súplica, é implorar, é pedir. Então qual é o resultado disso? Ele vai te dar entendimento, para que você não fique confuso quando chegar as situações difíceis, para que você não fique confundido e que a sua mente seja aberta para você entender e compreender que a mão de Deus, ainda que pareça que você não está vendo, está sobre a sua vida. Eu declaro isso na sua vida, eu declaro isso na sua família, eu declaro isso sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre o seu empreendimento. Eu quero dizer para você que o clamor nos leva a recebermos de Deus, primeiro, o escape, e depois de não ser confundido, e nos leva a entendermos que é Deus sobre a nossa vida. O Salmo fala de a cruz. Então, que nessa noite, essa cruz do qual nós enxergamos que está vazia, é que Cristo morreu na cruz para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então olhe para a sua vida e veja o quanto Deus tem feito. E para você que nunca ainda tomou uma decisão com Cristo, aproveite essa noite. Não há nada melhor nessa terra do que nós reconhecermos Jesus em nossa vida. Os dias são maus, a sociedade vive num caos, mas Deus continua sendo Deus. Então clame a Ele, peça a Ele, eu tenho certeza que a sua vida será diferente. E ainda dentro deste ponto, e que Deus possa te dar entendimento, que Deus possa te dar escape, que Deus possa te dar livramento, livrar das lutas que muitas das vezes nós não podemos suportar, te dar escape naquilo que às vezes nos atormenta, seja na questão espiritual, social, seja na questão profissional, seja na questão familiar, e que Deus possa também te dar entendimento para que você possa saber que Deus tem sido sobre todas as coisas e vai continuar sendo. A sua palavra não falha. No Salmo de número 119, no verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, que a lâmpada de Deus, que é a palavra de Deus, vem iluminar o teu caminho, vem te esclarecer, vem te revelar, vem te dar entendimento. Então, que você nessa noite reflita sobre essa mensagem. Leve em consideração tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E se você que ainda não reconheceu Jesus, ou já esteve em alguma igreja evangélica, mas nunca tomou decisão, aproveite a oportunidade, toma uma decisão. Nosso Senhor Jesus, assim que ele veio a este mundo e passou por todo o processo, e quando ele vai para a cruz, ele vai consciente de que tem toda uma humanidade que precisava receber a ele em sua vida. Então, nesse Salmo 22, nós encontramos uma cruz, nós encontramos um Salvador, nós encontramos a salvação e nós encontramos a certeza de um Deus que está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar falando em sua vida e que Deus possa te dar escape, livramento e te dar a certeza de que Deus conhece todas as coisas. Deus te abençoe.
Que palavra poderosa, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Nosso Deus, nós queremos orar por toda a diretoria da Rádio 93, pela MK, por todos aqueles que estão passando por aflições, por todos aqueles que estão enfermos, acabado. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos. Oramos pelos encarcerados, Senhor. Oramos por aqueles que estão passando por provas, das quais muitas das vezes têm consumido a sua vida. Deus, tu és tremendo. Tu continua sendo o mesmo. Continua operando, porque operando tu, quem impedirá? Tu és sobre todas as coisas. Senhor, que o Senhor dê escape para aqueles que muitas das vezes estão em aflição, estão em momentos difíceis. Dê livramento de enfermidade, de causa na justiça. Dê também, Senhor, entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Fale aos corações, fale aos corações daqueles que muitas das vezes, aquele pai que tem o seu filho afastado, ou a mãe ainda, daquela pessoa que muitas das vezes está afastada da casa do Senhor e não tem forças para retornar. Senhor, toma essa pessoa também, toma todos os familiares daquelas pessoas, Senhor, que precisam de ajuda. Abre a porta de emprego para os desempregados, Senhor. Dê, Senhor, Pai, causa na justiça. Dê, Senhor, vitória, Senhor. Dê a cada um aquilo que o Senhor tem de melhor, Senhor, que a tua palavra genuína. Fale nos nossos corações, Senhor, e nos abençoa nessa noite. Nós entregamos a todas essas pessoas, sabendo que tu és um Deus que nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Quero aqui agradecer por essa rica oportunidade à Rádio 93, ao nosso amigo Alexandre Teixeira, que está sob o comando desse programa tão abençoado que é o Culto Doméstico. Quero aqui também mandar um abraço, né, aos meus filhos, Paula Gabriele e André Felipe, aos meus netos e minhas netas também, e muito especial para minha esposa, Rosane Mourão, isso mesmo, aquela que Deus me colocou para estar ao meu lado, um presente de Deus. para todos os ouvintes da Rádio 93, que Deus continue abençoando a sua vida. Quero deixar aqui os dias de culto em minha igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na Penha. Nossos cultos acontecem às terça-feira, que é a Escola da Palavra, a partir das 19 horas. Quinta-feira, nosso culto da vitória, também às 19 horas. E no domingo, nós temos dois cultos de celebração. Pela manhã, às 9h30 e às 18h30 à noite. É só você entrar ali na nossa homepage, que é adevec.org. Você pode acessar a rede social, nossa página, e colocar um pedido de oração e estar conosco lá um dia desses que nós citamos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Então, que Deus seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus abençoe a todos, no precioso nome de Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.